voltamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.
Total de mais de uma centena de dispositivos constitucionais que não foram regulamentados até hoje, 36 nunca foram nem sequer objeto de proposições.
São os casos, por exemplo, do Piso Salarial Nacional para Professores e Agentes de Saúde da Rede Pública, além do Estatuto e do Plano Nacional da Juventude, criados por emenda em 2010.
A falta de regulamentação incomoda até organismos internacionais. É o que acontece com o direito de greve do servidor público.
Cada país precisa regulamentar suas regras, de modo até que essas greves não prejudiquem a população. O Brasil já foi cobrado diversas vezes pela Organização Internacional do Trabalho, mas até hoje não regulamentou a norma.
Para o consultor legislativo do Senado Federal, João Trindade, a falta de consenso e até mesmo questões culturais que envolviam os constituintes foram responsáveis pelo grande número de dispositivos constitucionais que ficaram sem regulamentação.
O mais comum é que uma Constituição realmente trate só das diretrizes e deixe o detalhamento para ser tratado na legislação comum, na legislação ordinária. Mas no Brasil, por conta da nossa vivência histórica e política, o constituinte tinha uma certa desconfiança de que deixar determinados temas para serem regulamentados na legislação ordinária, isso não fosse cumprido, esse dever, como a gente até percebe que esse medo não era totalmente infundado.
A fórmula adotada para questões consideradas polêmicas, na opinião do consultor, foi a saída para a época. E muitos desses temas ainda hoje enfrentam dificuldades para se chegar a um acordo.
Alguns temas que não tinham tanto consenso, uma fórmula que se encontrou na Constituinte foi você prever uma diretriz genérica, um objetivo genérico, e isso ser regulamentado posteriormente, como é o caso, por exemplo, o caso famoso do direito de greve dos servidores públicos.
Para o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Paraná, Egon Bokman Moreira, a Constituição de 88 pode ser considerada detalhista porque trata de temas que não são materialmente constitucionais, mas são formalmente constitucionais.
Em primeiro lugar, me parece que isso é decorrência da própria característica da Constituição brasileira ser uma Constituição minuciosa, detalhista. Ou seja, ela trata de muitos temas que não são, digamos assim, materialmente constitucionais, mas são formalmente constitucionais.
Os anos de repressão contribuíram para esse clima no qual muitas promessas ficaram a cargo da ação do legislador na pós-constituinte, como destaca o professor.
Isso em decorrência, claro, do período pré-constituição de 88, da ditadura militar, da restrição de direitos. Isso é uma decorrência natural, haver uma expansão da normatividade da Constituição. Isso demanda, estabeleceu uma Constituição muito analítica, muito minuciosa, com uma série de promessas que, para serem concretizadas, precisam da atuação do legislador infraconstitucional.
Um ponto que chama a atenção da sociedade civil organizada é a falta de ordenamento jurídico no que diz respeito à liberdade de informação.
Sobre este assunto, pelo menos 3 artigos da Constituição estão pendentes de regulamentação. O 220, que proíbe o monopólio e o oligopólio nas comunicações, o 221, que define as finalidades da programação de rádio e TV, e o artigo 5º, que dispõe sobre o direito de resposta.
A demarcação de terras indígenas é outro tema que, sem regulamentação, causa insegurança. A tipificação do que é terrorismo também aguarda uma definição. O Brasil não tem uma norma clara para a repressão penal de atos terroristas.
Apenas a Lei de Segurança Nacional, editada na década de 1980, menciona o terrorismo, mas ainda com redação feita durante o regime militar. Por outro lado, a Comissão Mista de Consolidação das Leis vem trabalhando para regulamentar a curto prazo os principais dispositivos constitucionais ainda pendentes.
Desde que foi instalada, a comissão já conseguiu aprovar a equiparação de direitos dos trabalhadores domésticos aos dos demais empregados urbanos e rurais.
Outro avanço importante foi a regulamentação da PEC do Trabalho Escravo. Ela permite a expropriação de imóveis rurais e urbanos onde a fiscalização encontrar exploração de trabalho escravo. Segundo o texto, esses imóveis serão destinados à reforma agrária ou a programas de habitação popular.
Também está na pauta o projeto que regulamenta o direito de greve no setor público. O relatório do senador Romero Jucá já está pronto.
Aliás, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, relator da Comissão Mista de Consolidação das Leis, acredita que até o final do ano poderão ser votadas mais 10 leis.
Minha expectativa é que até o final do ano nós possamos votar pelo menos 10 leis. Já votamos 4 e estamos com outras preparadas, exatamente para que a comissão possa cumprir o seu papel. A comissão tem 2 anos de prazo, nós estamos trabalhando em temas que são temas candentes, são temas prioritários, são temas polêmicos, né? São temas que não foram encarados nesses 25 anos de Constituição e que agora a tarefa da comissão é exatamente se debruçar sobre eles. Nós já votamos alguns temas importantes e estamos na pauta para a votação dos temas que dizem respeito. Um, a greve no serviço público, de respeito a todo o serviço público no país, e outro que combate a regulamentação do trabalho escravo, exatamente para fazer com que haja punição severa e nós possamos excluir do Brasil essa chaga que, infelizmente, ainda acontece em muitos locais do nosso país.
Diante do desafio de consolidar mais de 100 dispositivos no prazo de 2 anos, o senador Jucá avalia que a contribuição dos colegas do colegiado poderá ser capaz de se fazer alcançar esse objetivo.
Nós vamos procurar trabalhar nisso. 2 anos é um prazo curto para rever 25 anos de Constituição. Na verdade, mas a comissão é uma comissão que tem trabalhado toda quinta-feira, nós nos reunimos, nós trabalhamos, eu como relator e o presidente Vacareza estamos empenhados em avançar nesse trabalho, os membros da comissão também, nós descentralizamos uma série de questões, uma série de temas e agora vamos exatamente começar a receber essas contribuições dos senadores e senadoras, deputados e deputadas, no intuito de realmente aí sim fazer com que o ritmo possa ainda ser mais acelerado de votação.
Para alguns especialistas em direito constitucional, o não cumprimento de algumas cláusulas da Constituição está na essência das manifestações ocorridas este ano no país.
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Coelho, acredita que os protestos significam que a população quer o cumprimento da Constituição. Ele destaca, porém, que as manifestações não são contra a Constituição, mas para que ela seja aplicada.
A Constituição Federal assegura um rol de direitos individuais, sociais e econômicos. E a população, ela quer ver cumprida a Constituição Federal. Então podemos, sem dúvida alguma, dizer, afirmar, sem medo de errar, que a população quer o cumprimento efetivo da Constituição Federal. Essa é a luta da sociedade brasileira.
Para o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, a população tem todo o direito de protestar e pedir mais investimentos em áreas essenciais. Isso significa que as pessoas querem apenas garantir seus direitos constitucionais. Mas o senador não deixa de criticar os atos de vandalismo.
A rebeldia, a justiça do pleito, da pauta, não há dúvida que está corretíssimo. Mais investimento na saúde, na educação, contra a violência, mais emprego, mais renda, enfim, corretíssimo. E a mesma rebeldia dos jovens hoje é aquilo que nós tínhamos lá atrás. Agora, a quebradeira não leva a nada e joga parte da população contra o movimento.
A presidente da República, Dilma Rousseff, chegou a propor no final do primeiro semestre deste ano a convocação de um plebiscito para a população opinar sobre a possibilidade de uma nova constituinte para a realização de uma reforma política.
Ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal chegaram a afirmar que não há previsão legal para uma Assembleia Constituinte destinada a tratar exclusivamente da reforma política.
Na avaliação deles, se uma constituinte é convocada, os integrantes têm liberdade para reformar toda a Constituição e não precisariam se restringir exclusivamente a um tema.
Por outro lado, uma outra corrente de juristas defendeu que a reforma de uma parte da Constituição pode sim ser feita por uma constituinte exclusiva. Neste caso, teria que ser aprovada uma proposta de emenda à Constituição prevendo a possibilidade.
Na verdade, toda a celeuma levantou uma questão. O país necessita mesmo de uma nova constituinte? O relator-geral da Constituição de 88, Bernardo Cabral, é enfático ao dizer que não.
Constituinte exclusiva, isto é um erro palmar em termos de direito constitucional. Pelo seguinte, você só convoca uma Assembleia Nacional Constituinte quando há uma ruptura, eu dizia ainda pouco, jurisdicional. Foi assim no Império, quando se proclamou a República em novembro de 1989, em 30, quando Getúlio deu o golpe do Estado, em 45, quando Getúlio caiu, foi derrubado do poder, em 64, quando Jango Goulart foi apeado do poder, o governo militar tinha a obrigação de convocar a Assembleia Nacional Constituinte. Não o fez, demorou 20 anos, o Tancredo se comprometeu, e tivemos então a Assembleia Nacional Constituinte de 87, que deu a Constituição de 88. Mas hoje nós não temos ruptura política institucional, a Presidente da República está no poder, ela não foi apeada do poder, o Poder Legislativo funciona com as suas portas escancaradas, o Judiciário e o próprio Poder Executivo. Então nós estamos num clima democrático, não cabe convocar uma Assembleia Constituinte ou exclusiva, qualquer que seja, que isso é um erro em matéria constitucional.
O senador Luiz Henrique, do PMDB catarinense, também não é favorável à convocação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, em especial para tratar somente da reforma política.
Luiz Henrique criticou a atuação dos partidos políticos que, na opinião dele, estão muito desgastados junto à opinião pública. Ele lembrou que, no caso de uma constituinte, poderiam ser eleitos representantes da sociedade sem nenhum vínculo partidário.
O Guga Kirten, grande estrela do tênis, poderia ser um constituinte sem entrar em partido nenhum para vir escrever a parte principalmente relativa ao desenvolvimento esportivo, ao lazer, à cultura esportiva. E assim, grandes personalidades brasileiras que não se envolvem em eleição, tal desgaste dos partidos, hoje os partidos estão num desgaste que eu não sei se não é irremediável, não sei se uma reforma política não terá que criar novos partidos. E evidentemente que não adianta criar novos partidos se as pessoas continuarem votando em pessoas, se não se instituir o voto em lista fechada, em lista partidária.
Já o senador Mozarildo Cavalcante defende que uma nova constituinte é desnecessária, mas ele considera interessante uma revisão sobre alguns pontos importantes.
Não, eu acho que uma nova Assembleia é desnecessária, não temos nenhuma ruptura, então não vejo por que convocar uma nova constituinte. Agora, entendo sim que se houvesse realmente um acordo dos três poderes para se fazer uma revisão de fato e enxugar a Constituição de forma que ela fosse mais objetiva naquilo que é principal, como os direitos fundamentais, como os direitos sociais, como educação, segurança, enfim, delinear o básico. E o resto seria realmente regulamentado por leis complementares ou por leis ordinárias, que é, eu acho que foi esse o pensamento do... Aliás, nós aprovamos que depois de 2 anos haveria uma revisão da Constituição, justamente para consertar isso.
Você ouviu a reportagem especial Constituição de 88, a Carta Inacabada. Reportagem e produção Vladimir Espinosa e Gustavo Cavallini. Apresentação Vladimir Espinosa e Érica Christian. Edição Leila Herédia. Áudio André Menezes. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Diretor da Secretaria Especial de Comunicação Social, Davi Emerick. Você também pode acessar esse programa pela internet www.senado.leg.br/rádio. Entre em contato com a Rádio Senado. O nosso e-mail é radio@senado.leg.br. Repetindo, radio@senado.leg.br. Se preferir, ligue para o Alô Senado, 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Você acompanhou reportagem especial Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.